Dados, reiniciávamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos senhores membros da delegação do INEM, ao Dr. Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo, ao Dr. José Mestre, Vogal do Conselho Diretivo, ao Dr. Francisco Marcão, Delegado Regional, à Dra. Maria Teresa Chiapa, Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, e à Dra. Ivone Ferreira, do Gabinete de Marketing e Comunicação. Nós estão aqui a convite por a requerimento do CDS, pretende explicações sobre o transporte de doentes entre hospitais, numa perspectiva de esclarecer o Parlamento e a sociedade sobre esta matéria. A nossa ronda, a nossa primeira ronda, tem 5 minutos a cada grupo parlamentar. A instituição, neste caso o INEM e os seus representantes, terão de resposta a seguir num total do mesmo tempo das questões todas. Eu dava a palavra ao requerente, que é o grupo parlamentar do CDS-PP, a senhora deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada ao senhor doutor Luís Beira e à sua equipa por se terem disponibilizado a vir aqui. Espero conseguir terminar a minha audição e não ter que carecer dos vossos serviços para transporte imediato numa circunstância de estar em termos de saúde menos bem, e peço que me compreendam. De facto, nós aquilo que entendemos é que era fundamental a bem do bom esclarecimento das populações, a bem daquilo que respeitamos, que é uma enorme reputação e um enorme reconhecimento que é devido ao papel do INEM para com a sociedade portuguesa, esclarecer um conjunto de situações e aproveitar a vossa vinda, não só para, como aliás dizíamos no pedido de audição, podermos ter que falar sobre a utilização dos meios do INEM em transportes de doentes entre hospitais e sobre uma situação que poderia estar a prejudicar muitos portugueses e que ocorreria a ser verdade aquilo que é denunciado, e sabendo nós que está uma inspeção e um processo a decorrer no IGAS, mas num processo que prejudicaria, como eu disse, os portugueses. E, portanto, essa seria a primeira situação para a qual eu agradecia que o Sr. Presidente, desculpem, pudesse prestar os devidos esclarecimentos sobre se efetivamente, e a fazer fé nas palavras do bastonário da Ordem dos Médicos, há ambulâncias de suporte imediato de vida a fazerem, digamos, transporte de doentes entre hospitais e, obviamente, se essa situação ocorre há muito tempo, não sendo dos portugueses conhecida essa realidade. Por outro lado, nós gostaríamos de saber, relativamente a outra matéria que tem envolvido o INEM, que é a questão das definições das carreiras, e que recentemente, com a publicação de um documento relativamente aos técnicos da emergência pré-hospitalar, se de alguma forma acha que essa publicação vai ao encontro daquilo que eram as aspirações desses profissionais, uma vez que já existiam para os médicos que trabalham no INEM e outros profissionais, digamos, enquadramentos próprios para as suas carreiras. Mas, portanto, em que medida é que acha que a publicação desse decreto-lei pode, de alguma forma, reforçar um ambiente de maior paz interna a nível do INEM? Isso vai ao encontro dos interesses dos profissionais e também dos cidadãos, e gostava de facto, ouvir a sua opinião sobre essa matéria. Por outro lado, tanto quanto me é dado lembrar, a última audição do INEM na Comissão de Saúde foi em junho de 2015 e estavam em curso algumas iniciativas, como a gestão da atividade operacional e a reorganização de alguns serviços, a redefinição dos meios, nomeadamente para uma zona problemática que é o Algarve, no que toca à época alta, a criação do sistema de telemedicina para as ambulâncias e, portanto, se houve algum desenvolvimento para estas iniciativas que há cerca de um ano tinham sido aqui elencadas, se, o que é que nos pode dizer sobre essa matéria. Por outro lado, a operacionalidade da GVBER era também na altura, foi anunciado, cerca de 98,8%. Qual é, neste momento, a taxa de operacionalidade? Nós ouvimos algumas vezes relatos de casos que podem, sobretudo, contribuir para algum alarme social e é também um dos objetivos desta audição, é precisamente esclarecer e evitar demagogicamente alarme social. Portanto, gostávamos que o Sr. Presidente nos esclarecesse relativamente a esse ponto e já agora a outro que tem que ver com a acessibilidade e a boa utilização dos serviços do INEB e que tem que ver com a média diária das chamadas de emergência. Sabemos que há com frequência falsos pedidos, em que medida é que esse valor reduziu, estabilizou, aumentou? Portanto, qual é a média atual? Qual é a média atual de chamadas para o INEM? E por último, e eu, tanto quanto entendi, e talvez não estivesse presente na sala quando se terá aludido a isso, não sei se o Sr. Presidente vai fazer alguma intervenção, mas precisamente o que eu gostava de terminar é talvez com uma pergunta genérica, mas de suma importância, que é precisamente quais são os objetivos estratégicos do INEB para 2016-2017, no sentido de nós termos uma visão sobre aquilo que pretende fazer para o futuro. E mais uma vez pedindo desculpa das minhas condições focais, agradeço a sua presença e a da sua equipa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente Dr. Luís Meira e demais equipa que o acompanha, sejam muito bem-vindos à nossa comissão e dizer-lhe que, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD entende que o INEM é uma instituição muito prezada por todos os portugueses, é também a entidade nacional que coordena o Sistema Integrado de Emergência Médica e, em face deste requerimento que o CDS apresenta, e não questionando nunca sequer a inquestionável reputação que Vossas Excelências prestam ao serviço do país, gostávamos de lhe deixar algumas perguntas. Como é sabido, porque são públicas, vieram várias notícias nos jornais recentemente que nos deixam algumas dúvidas ou pelo menos suscitam-nos algumas questões que lhes gostaríamos de deixar. Determinam regras que os turnos dos serviços básicos de urgências, nessas urgências, devam ter no mínimo 2 enfermeiros do SUB e mais 1 enfermeiro afeto à CIV, portanto à Ambulância de Suporte Imediato de Vida. E parece que estas normas não têm vindo a ser cumpridas. Isso mesmo resulta de declarações que o Sr. Presidente proferiu, designadamente no dia 10/4/2016, que foram publicadas no Jornal Nacional. Mais acrescentando que em alguns exemplos de ambulâncias integradas em urgências e também segundo a Comissão de Trabalhadores do INEM, se usam recursos de emergência médica para tapar os seus buracos, sendo que nessas circunstâncias esses meios são tripulados por um enfermeiro e um técnico de emergência pré-hospitalar do INEM. Gostávamos de saber se isto corresponde efetivamente à verdade e se estas questões ficam devidamente acauteladas com as recentes publicações de portarias, decreto-leis e despachos por parte do Ministério da Saúde. Chegam também notícias de que os hospitais SUB apenas são obrigados a ter 2 médicos não especialistas ao serviço da urgência. E assim sendo, na opinião de Vossas Excelências, gostávamos de perceber se entendem que estes hospitais vão conseguir cumprir este recente despacho. E ainda gostaríamos de perceber se o INEM entende ou não que com a aprovação do despacho 5058/2016 não se contrariam recomendações técnicas internacionais da própria Ordem dos Médicos, de sociedades científicas designadamente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. E, por fim, e de acordo com o processo 56/2015 do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 19/2015, o INEM estava obrigado a aumentar os meios do Algarve, designadamente, ou nomeadamente, com a abertura da Ambulância CIV da Albufeira, com a Ambulância de Emergência Médica de Loulé, com a Ambulância de Emergência Médica de Lagos e as ambulâncias também de emergência médica a funcionar em períodos de época alta, ou seja, de acordo com as questões sazonais que ali se colocam também em Armação de Pêra, Portimão e Altura, bem como a unidade móvel de apoio psicológico em crise integrada no Centro Hospitalar do Algarve, para que se possa ter uma operacionalidade maior para os cidadãos do Algarve. Ainda gostávamos de saber, Sr. Presidente, se fosse possível, relativamente ao número 4 do despacho 5058 em questão, e que resulta também do que é explanado no requerimento que o CDS aqui apresentou, que efetivamente este número 4 determina que não há uma proibição, mas uma limitação desse transporte. E se entendem ou não que é positivo o facto de se garantir que tal deva ser expressa e casuisticamente fundamentado. Até porque a Ordem dos Médicos veio também em notícias que foram aparecendo referir que o transporte interhospitalar se justifica em caso de doentes críticos, em casos de AVC ou infarto, e o transporte em VEMER é justificado por serem doentes com poucas horas para iniciar tratamento. E, portanto, que situações menos graves devam ser investigadas, é o que da Ordem dos Médicos da Secção do Norte aparece em notícias públicas. E, para já, Sr. Presidente, deixávamos apenas estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentamos o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís Meira, o Dr. José Manuel Mestre, o Dr. Francisco Marcão, a Dra. Teresa Chiapa e a Dra. Ivone Dias Ferreira, que nos acompanham aqui todos nesta audição, dar-nos as boas-vindas. É a primeira vez que estão aqui connosco nesta comissão, nesta legislatura, e gostávamos, antes de mais, de vos dizer que não raras vezes a Comissão Parlamentar de Saúde se tem dedicado a acompanhar problemas do INEM. Muitas vezes essas audiências foram suscitadas por problemas que envolveram o INEM e que nós tratamos de esbater. No entanto, independentemente de algumas vicissitudes que tenham rodeado o Instituto Nacional de Emergência Médica, o Partido Socialista, e penso que falo por todas as bancadas, nunca confundiram isso com o mérito, a qualidade e a importância do serviço que prestam. No entanto, hoje estamos aqui em presença de Vossas Excelências na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto já teve a oportunidade de falar, mas havia aqui uma questão central que levou a que nós reuníssemos com o INEM, e acho que foi um requerimento aprovado por unanimidade, todos nós entendemos que era importante, que vinha na sequência das declarações prestadas designadamente pela Ordem dos Médicos, em que o Sr. Bastonário dava conta que havia perigo face à situação de existir transporte interhospitalar que estava a ser assegurado pelas viaturas do INEM, facto que nos preocupava já à época e levou o CDS a apresentar esse requerimento. Certo é que, desde a apresentação deste requerimento até hoje, segundo queremos, este assunto estará resolvido devido à publicação do despacho 5058, que produziu efeitos a partir de 14 de abril e que diz expressamente que as viaturas médicas só podem ser ativadas em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, na salvaguarda do superior interesse do doente e sempre que não comprometa a assistência pré-hospitalar diferenciada. Portanto, entendemos que provavelmente este assunto já está ultrapassado, mas gostávamos de aproveitar a vossa presença aqui para o confirmarem. Por outro lado, também gostávamos que nos dessem a vossa percepção sobre aquilo que podem ser os resultados de uma nova medida já anunciada pelo Governo, que tem a ver com a isenção dada aos utentes que sejam referenciados pelo INEM. As taxas moderadoras são uma opção prioritária deste Governo. Nós entendemos, o Partido Socialista entende que o pagamento por parte das famílias era bastante elevado, que é importante moderar esse pagamento e que uma das formas é fazer com que os doentes entrem pelos cuidados de saúde primários e pelos serviços de emergência e, portanto, sempre que venham referenciados pelo INEM, os doentes devem ser alvo de isenção de taxas moderadoras e nós gostaríamos também de ouvir a vossa opinião relativamente a isso. Por fim, e penso que será importante tratarmos aqui as medidas legislativas também referentes ao regime da carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, que foi aprovado já em 24 de março, era uma questão que estava por resolver, uma questão antiga, ela foi resolvida com o envolvimento dos parceiros sociais, naturalmente que poderá ainda suscitar algumas dificuldades no início do seu funcionamento, mas pensamos que também assim, nós tivemos todos a oportunidade, quer durante as campanhas eleitorais, quer durante as visitas, quer aqui também como membros da Comissão, de visitar serviços do INEM e percebemos bem as dificuldades em que os funcionários estavam a trabalhar e não há serviço que possa prestar boas respostas à população sem que os seus funcionários estejam motivados e, portanto, gostávamos também que nos fizesse a avaliação. São duas medidas que foram aprovadas depois deste requerimento entrar e, portanto, não queríamos deixar de perder a oportunidade para que nos façam a avaliação na primeira pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM e os demais elementos que o acompanham. De facto, já aqui foi mencionado e foi referido a importância que o Instituto tem enquanto uma a entidade responsável pela emergência e pela a resposta de emergência e de urgência. E aquilo que temos dito e aquilo que temos defendido é que esta resposta é demasiado importante e devem ter, e é isso que temos sempre defendido, deve estar dotada dos meios humanos e materiais que permita, efetivamente, esse cumprimento dessa missão, que é uma missão imprescindível para o funcionamento do nosso, todo o nosso serviço. É, em alguns casos, de facto, se dizemos que os cuidados de saúde primários devem ser a porta de entrada e a primeira resposta ao nível dos cuidados de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, o INEM é, entendemos nós, aquele que deve ser a resposta imediata às situações de emergência. E para isso é preciso que tenha disponível 24 horas, porque é isto que nós estamos muitas das vezes a falar, da operacionalidade dos meios. E para os meios estarem operacionais, obviamente que é necessário que haja quer os equipamentos, quer as viaturas, quer também os profissionais. E permitam-me que saúde, e penso que é muito importante dizer, saúde, todos os profissionais do INEM, que ao longo destes anos, e apesar de todas as dificuldades com que foram confrontados, responderam às necessidades do país. Posto isto, e voltando àquilo que é o tema e o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao qual o Grupo Parlamentar do PCP votou favoravelmente, importa que fique claro, até porque o Grupo Parlamentar mesmo antes da aprovação deste requerimento, endereçamos uma pergunta ao Governo para que se pudéssemos conhecer e que houvesse um cabal de esclarecimento destas situações. Porque temos, as notícias divulgam isto, a Ordem refere este problema, mas tivemos conhecimento que muitas das vezes, quer na região da Guarda, quer aqui em próprios hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, há este recurso sistemático e cada vez mais frequente, e a primeira pergunta era exatamente essa, é que nos possam dizer aqui se confirmam este recurso ao transporte interhospitalar recorrendo a estas viaturas, sim, quais as razões, e porque nós entendemos, nós até conseguimos perceber que haja alguns transportes interhospitalares dada a natureza e o problema ali em questão, que haja necessidade de se fazer este recurso a este transporte. Mas o que entendemos é que haverá outro tipo de transporte e que era importante também essa clarificação. O que é de emergente que é necessário usar estes transportes e o que é que não é e o que é que tem sido feito a esse sentido. E neste aspecto, creio que também é importante que haja aqui um esclarecimento. O anterior Conselho Diretivo referiu que haveria de ser criado um transporte regional de doente crítico. Creio que até à data esse aspecto ainda não foi referido, foi mencionado. O que é que também o atual Conselho Diretivo pensa sobre isto, se isto resolveria ou não este problema? Mas gostaríamos de colocar aqui questões relativamente aos profissionais. Sabemos que dá informações de janeiro que houve a integração de 85 profissionais no INEM. Pensamos ainda que, tendo em conta aquilo que são os últimos dados conhecidos do balanço social, e o balanço social que nós temos acesso é o balanço de 2013, havia uma enorme carência de profissionais. Qual é, neste momento, preciso as necessidades do INEM relativamente aos profissionais? E de todas as áreas, aqui eu gostaria que se nos pudessem dar informação sobre todas as carreiras e todos os aspectos. Relativamente a esta questão da carreira hospitalar e desta nova carreira, temos também recebido algumas preocupações de vários profissionais. E aquilo que gostaríamos de questionar era qual é, de facto, a percepção, qual é o estado sobre esta nova criação, desta nova carreira e de que forma é que ela está a ser vivida e vivenciada no próprio, nas estruturas do INEM.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra ao Dr. Luís Meira, ou a quem ele achar por bem, para responder às questões dos Srs. Deputados, por 20 minutos. Que é o tempo do... Não quer dizer que sejamos tão rigorosos como tudo isso, mas não sei se... Pode utilizar isto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde. Queria cumprimentar na sua pessoa todos os ilustres integrantes desta comissão e, sem perder muito tempo, eu pedia a vossa licença para fazer uma pequenina apresentação para enquadrar um pouco aquilo que também tem vindo a ser discutido e algumas das questões que geraram, inclusivamente, este pedido para esta audição. Eu vou tentar ser rápido para não perder muito tempo e depois tentarei, então, responder às questões que foram colocadas e, obviamente, agradeço a possibilidade de esclarecer algumas questões que para a instituição são extremamente importantes e, no fundo, são o dia-a-dia de muitos dos elementos que trabalham no INEM, nomeadamente dos que estão aqui presentes. O INEM é uma organização relativamente jovem, ela foi criada em 1981 e o grande objetivo foi desenvolver o designado Sistema Integrado de Emergência Médica. Muito resumidamente, é um sistema que conta com a intervenção ativa e dinâmica dos vários componentes do Sistema Nacional de Saúde e o conjunto de ações coordenadas de âmbito pré-hospitalar, hospitalar e intra-hospitalar que determinam a atuação rápida, coordenada, eficaz e com a necessária eficiência de gestão de meios em situações de emergência médica, contribuindo no seu conjunto para inegáveis ganhos em saúde. Importa aqui fazer referência, como é evidente, à Lei Orgânica do INEM, Decreto-Lei 34/2012, em que, entre outras questões, define a missão do INEM, que em duas simples palavras se poderá resumir a salvar vidas. Mas, de um ponto de vista mais preciso, tem a ver com a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar, nas suas vertentes medicalizadas e não medicalizadas, e a respectiva articulação com os serviços de urgência barra emergência. Referenciação e transporte de urgência e emergência, a recepção hospitalar e o tratamento urgente e emergente, formação em emergência médica, planeamento civil e prevenção e rede de telecomunicações de emergência. Falaram há pouco sobre a questão dos recursos humanos e sobre os problemas que nos preocupa, e para terem uma pequenina ideia daquilo que acontece neste momento na instituição, tem ali apenas uma representação do mapa de pessoal do INEM nos anos 2013, 2014 e 2015, nomeadamente aos lugares previstos e aos lugares efetivamente ocupados, e podem ver que tem havido sistematicamente um déficit de recursos humanos para, no fundo, garantir o cumprimento da missão do Instituto. Ficou desformatado, mas eu penso que vos posso dar conta do que é visível neste mapa, que tem a distribuição por categorias. Temos neste momento, e isto a abril de 2016, temos 1.313 lugares ocupados, sendo que destes, 817 são de técnicos de emergência, 231 são de operadores, incluindo os TOT, os técnicos operadores de telecomunicações de emergência, e os assistentes de telecomunicações de emergência, que são duas carreiras que supostamente agora vão poder transitar para a nova carreira do técnico de emergência pré-hospitalar. Médicos e enfermeiros são 123 e depois outros 142 elementos. Importa também dizer que, apesar destas dificuldades, e eu não podia deixar de dar conta disto, e também fazendo eco daquilo que foram as palavras dos senhores deputados, a percepção da população em geral, eu penso que é bastante positiva do trabalho que, com as dificuldades que são reconhecidas, vamos conseguindo fazer no dia-a-dia. Importa aqui também falar um pouco sobre aquilo que é, então, o Sistema Integrado de Emergência Médica, e dar-vos conta que nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que é o tratamento das chamadas de emergência, chamadas 112 para o número europeu de emergência, sendo que, importa também aqui fazer uma nota, e é importante que isto fique claro, as chamadas 112 são tratadas em primeira mão pelas centrais de emergência, que não são responsabilidade do INEM. Apenas as chamadas na área da saúde é que são transferidas para os CODU, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, esses sim da responsabilidade do INEM, para então se dar tratamento a estas situações de emergência médica. E o que é que fazem então os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM? Neste momento são quatro, embora Porto, Coimbra e Lisboa completamente operacionais. Temos ainda um CODU a funcionar em Faro com um módulo de acionamento de meios, mas compete essencialmente aos CODU atender e avaliar no mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro, as tais chamadas de emergência feitas através do 112 e algumas que recebemos diretamente de algumas entidades, nomeadamente Corpos de Bombeiros, e que nos obrigam a localizar a ocorrência e efetuar a triagem telefónica, e aqui começam grandes dificuldades naquilo que é a nossa gestão operacional dessas ocorrências, que têm a ver com o modo como é possível fazer esta triagem. Eu chamo a atenção para isso porque é extraordinariamente importante, porque nós fazemos triagem telefónica e, com base em informação, que é a informação que os nossos operadores, que têm informação específica, conseguem recolher, mas que depende muito da interação que se consegue com o contactante, com as informações que é possível recolher, sendo que algumas das decisões que depois têm a ver com a seleção e o acionamento dos meios se baseiam nesta recolha de informação. Ora, esta informação nem sempre é a mais correta. Infelizmente, em alguns casos, inclusivamente, é deliberadamente deturpada, embora sejam, obviamente, exceções, para obter determinado tipo de resposta. E depois há um aspecto importante, a nível do funcionamento dos CODU, que tem a ver com a preparação da recepção hospitalar na unidade de saúde mais adequada para aquele doente, que não é necessariamente a mais próxima, para que, efetivamente, esses hospitais possam, tanto quanto nós conseguirmos antecipadamente saber que vão receber determinado tipo de doentes. Para garantir no terreno o cumprimento da nossa missão, nós temos vários meios. Não vos vou amassar com isto, mas eles passam pelos motociclos de emergência médica. Temos 8 neste momento em funcionamento. Temos ambulâncias de emergência médicas, as chamadas AM do INEM, e também ambulâncias de socorro noutras entidades, nomeadamente corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha. Neste momento temos 57 ambulâncias próprias em funcionamento e temos 300 postos de emergência médica em funcionamento a nível de Portugal continental. Temos também as ambulâncias de suporte imediato de vida. Estas diferem das anteriores porque têm uma capacidade um pouco mais diferenciada de intervenção, uma vez que são tripuladas por um enfermeiro e por um técnico de emergência. Temos 40 neste momento em funcionamento. Temos também ambulâncias do transporte interhospitalar pediátrico, temos 4. E temos as VMER, que são, penso também, o grande foco desta audição. Juntamente com os helicópteros, que irei referir a seguir, mas são os meios mais diferenciados que nós temos, efetivamente, porque têm um médico e um enfermeiro e têm praticamente todas as capacidades que nós podemos encontrar na sala de emergência, na sala de ressuscitação dos hospitais, obviamente com os recursos que é possível, neste caso materiais, colocar dentro de uma viatura ligeira, e eu chamo a atenção, é uma viatura ligeira que não transporta doentes, não é uma ambulância, e que pretende, o mais rapidamente possível, colocar esta capacidade diferenciada de assistência médica no local onde se encontra a vítima de doença súbita ou de acidente. Temos neste momento 44, porque recentemente foi possível, no fundo, cumprir o que estava planificado há muito tempo, que era a designada rede de VMER, com a abertura da VMER na Amadora e no Barreiro. Perdão. Temos também os helicópteros, o serviço de helicópteros de emergência médica, que juntamente com as VMERs são, como disse, os meios mais diferenciados para garantir a assistência nas situações de emergência. Temos também algum apoio especializado no âmbito psicológico com as nossas unidades móveis de intervenção psicológica em emergência para situações muito, muito concretas de algumas situações de difícil gestão, inclusivamente prestando apoio aos operacionais que estão no terreno para lidar melhor com algumas situações e dar apoio direto às pessoas que, em situações de grande stress, são confrontadas com, obviamente, situações dramáticas e precisam de apoio psicológico especializado. Uma questão que já foi colocada e que, antecipando já essa situação, eu penso que é passível de ser respondida com a apresentação desta informação, que tem a ver com as chamadas de emergência atendidas no CODU. Estamos a falar de totais anuais, bem acima do 1 milhão de chamadas, mas o importante é a média diária que podem ver embaixo e que, reparem, tem subido nos últimos tempos. 3.291, 3.458, 3.571 em 2015, sendo que, neste momento, nos primeiros 3 meses de 2016, vamos com um pouco mais de 3.700 chamadas. Podem ver ali algo que é preocupante para nós também, que tem a ver com os tempos médios para o atendimento das chamadas, que têm subido 9, 14 e 17 segundos. As boas notícias que não estão ali é que nos primeiros 3 meses de 2016 estamos com 7 segundos. Portanto, conseguiu-se inverter esta tendência, obviamente também graças à capacidade de contratação de novos operadores, o que aconteceu em finais do ano passado e eles foram obviamente reforçando a capacidade dos CODU para dar resposta a esta necessidade. Em termos de acionamentos de meios, podem ver também a evolução do número total de acionamentos, sendo que podem ver dentro das barras a média de acionamentos por meio. Sendo que podemos estar a falar de meios que têm relativamente poucos acionamentos a outros que num dia, por exemplo, algumas VMERs, chegam a ter 14, 15, 16 ou mais acionamentos. Portanto, esta informação é apenas genérica, mas serve também para verem que a nossa atividade, também graças àquilo que tem sido possível fazer em termos de reforço e de abertura de novos meios, tem sido possível dar uma resposta mais adequada às necessidades. Em termos dos acionamentos das BMERs, tem-se notado um pequeno decréscimo. É verdade que ali a escala não representa bem, mas houve uma diminuição sempre inferior a 10%, estamos a falar de cerca de 5% em cada um dos últimos anos. Isto tem um pouco a ver também com a nossa necessidade de, relativamente ao sistema de triagem telefónica, que se baseia na aplicação de algoritmos de decisão, nós temos vindo nos últimos anos a afinar a necessidade destes algoritmos darem uma melhor resposta, e isto também se traduz de alguma maneira nesta diminuição dos acionamentos das BMERs. Um aspecto importante que tem a ver com o funcionamento destas viaturas, obviamente, se prende com os recursos humanos, uma vez que os equipamentos nós temos conseguido dotá-los de forma adequada, mas continuamos a ter necessidade de fazer formação para estes recursos. Eu lembro que são médicos e enfermeiros com formação específica para trabalharem num ambiente que não é propriamente aquele que resulta da sua atividade normal nos hospitais ou noutras unidades de saúde. E aproveitava fazer aqui uma pausa, um pequeno parênteses, para dar conta dessas características especiais de quem trabalha no pré-hospitalar. Ou seja, são pessoas que aceitaram, neste caso médicos e enfermeiros, no caso concreto das BMERs, que aceitaram sair do conforto do hospital, conforto relativo, como é evidente, estamos a falar de um ambiente protegido, que é mais ou menos controlado, para o pré-hospitalar, onde tudo é possível, tudo pode acontecer, as surpresas, nem sempre boas, são uma constante. E têm que ter, de facto, uma preparação, um perfil adequado para o desempenho dessa missão. E nós temos tido o cuidado de fazer formação adequada para que eles estejam cada vez mais capacitados para desempenhar esta missão. Sobre a VMER e o transporte interhospitalar do doente crítico. É verdade que houve uma série de diplomas legais que foram regulando a atividade das VMERs. Eu lembro-me que há uma dezena de anos as VMERs nem constavam de nenhum diploma legal, portanto isto é algo relativamente recente e que se tem vindo a tentar definir melhor e enquadrar melhor, mesmo do ponto de vista legal, a sua atividade. E houve uma série de despachos, não vamos provavelmente detalhá-los muito, eu chamaria a atenção relativamente a um que é particularmente importante no âmbito do tema desta audição, que é o despacho 5058D, 5058-2016, que de facto vem dar resposta a uma preocupação que não era apenas dos órgãos de comunicação social, era uma preocupação, como é evidente, da instituição, que há muito tempo tem vindo a acompanhar esta matéria. E eu chamo a atenção para um pormenor, que se calhar não é um pormenor, é um por maior, é que esta atividade das BMERs no âmbito do transporte interhospitalar não é de hoje, não é de ontem. Ou antes, de hoje já não será, graças ao despacho, mas não é de ontem. As BMERs, quando foram integradas, a partir de finais de 2011, portanto, a partir de 2012, as BMERs têm sido utilizadas neste transporte. Portanto, não é um problema de agora, é um problema que já, obviamente, nós estamos atentos e monitorizamos esta questão e, efetivamente, este despacho veio, efetivamente, dar resposta a uma preocupação da instituição que, obviamente, não enjeitando aquilo que também faz parte das suas atribuições, eu chamo a atenção remetendo para a Lei Orgânica do INEM, um dos pontos, uma das competências do INEM é promover a adequação do transporte interhospitalar do doente urgente e emergente. E isto está naquilo que orienta a nossa atividade, que regulamenta a nossa atividade. Portanto, o INEM não pode, não quer, nem o irá fazer, pôr-se de fora deste problema. Queremos, obviamente, não quero usar aqui um clichê, mas é fazer parte da solução, porque também é importante que fique dito aqui, estamos a falar de doentes críticos, não estamos a falar de uns doentes quaisquer, ou seja, são doentes críticos, e a definição são aqueles doentes que, por disfunção de um ou mais órgãos ou sistemas, correm risco de vida e precisam de meios avançados de monitoração e terapêutica para poderem sobreviver. E os transportes em que se recorreu à VMER para fazer o acompanhamento, estamos a falar de pessoas concretas, doentes concretos, com necessidades concretas, que o INEM tentou ajudar a resolver, porque os hospitais, em alguns momentos, não tiveram capacidade para fazer esse transporte. E isso também é importante, porque está plasmado neste despacho, as VMERs não são pura e simplesmente afastadas da equação. Agora, isto vem a regulamentar uma necessidade que nós já identificámos há muito tempo, é de que os hospitais são uma parte importantíssima deste processo e não podem deixar de o ser. E para evitar aquilo que poderia estar a acontecer com alguns hospitais, efetivamente foi preciso haver normas claríssimas dizendo que a utilização das VMERs nesta atividade passa a ser perfeitamente excepcional e não deve comprometer a sua atividade operacional. Deixem-me dizer-lhes que esta questão da atividade operacional já estava referida em alguns dos diplomas que estavam em vigor. Agora, como é evidente, perante situações concretas, e eu volto a frisar isto porque é importante, situações concretas de doentes que precisavam de determinado tipo de resposta que os hospitais, e não vou discutir essa parte aqui porque é uma questão que obviamente ultrapassa o INEM, por um motivo ou outro, não estavam capazes de dar, o INEM procurou dar uma resposta, tentando, como disse, resolver situações concretas. A questão que se coloca aqui é que, perante uma situação concreta e perante a possibilidade de poder vir a acontecer alguma coisa que justificasse a intervenção da VMER, face à regulamentação em vigor à altura, as alternativas para quem tinha que tomar estas decisões no momento não eram muitas. E eu penso que isso também deve ser importante, porque não são apenas os operacionais que estão no terreno que têm dificuldades em termos de atuação, são também outros operacionais mais escondidos, que são igualmente importantes, que são os que tomam estas decisões no CODU. E, como disse, fazem baseado em informação que é transmitida, no caso das chamadas 112, com os problemas que já disse, mas no caso dos hospitais não temos motivos nenhums para duvidar da necessidade de que aquele doente em concreto precisaria de ser efetivamente transportado. Eu já falei sobre esta questão. O que é que se pretende, e é algo que pretendemos agora durante 2016 e 2017, é efetivamente garantir a existência de um transporte interhospitalar, um sistema integrado de transporte interhospitalar do doente crítico, que não pode nem deve ser exclusivo do INEM, mas deve envolver os hospitais, o INEM, como entidades mais de perto relacionadas com isto, mas deve envolver o Governo, deve envolver as ARS, para se poder garantir a melhor resposta possível a esses cidadãos concretos que precisam deste tipo de cuidados. Portanto, pretendemos, como disse, desenvolver esta capacidade, reforçar em alguns pontos esta nossa capacidade, e volto a lembrar aquilo que já disse, faz parte das nossas atribuições promover a adequação desta atividade, de modo a que efetivamente a resposta possa ser a melhor possível. Aproveito para responder já a uma questão que foi colocada, que tem a ver com a questão do transporte regional doente crítico. E não vamos discutir o modelo, neste momento é entendido que esse modelo não seria o mais adequado, porque ele se baseava na existência de um médico e um enfermeiro integrados no CODU, com alguns problemas que isso também iria levantar, mas que ficariam localizados no Porto, Coimbra, Lisboa. Ora, os doentes que precisam deste tipo de transporte, a maior parte deles não está no Porto, em Coimbra, em Lisboa. Portanto, independentemente de podermos ter meios para também ajudar nesta matéria nos grandes centros, e isso está claramente a ser equacionado neste momento, mas a maioria dos doentes críticos que precisam deste tipo de transporte deslocam-se da periferia para estes centros. Portanto, este modelo, salvo melhor opinião, não iria resolver a maior parte das questões relacionadas com o transporte dos doentes críticos. Portanto, foi preciso aqui tentar definir melhor e enquadrar melhor uma questão que tem a ver com esta matéria. Os meios que nós podemos usar são os helicópteros, as ambulâncias do transporte interhospitalar pediátrico, as ambulâncias CIV e as VMERs. Já falámos sobre este despacho e era basicamente aquilo que eu tinha para vos fazer nesta não tão breve introdução. Eu penso que ainda tenho... Um ou dois minutos. Eu, pelo menos, queria... Há aqui algumas questões que são importantes, como é evidente. A primeira tem a ver, e eu já respondi a essa matéria, é verdade que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos veio manifestar esta preocupação. Eu também referi que, durante muito tempo, o problema não é de hoje, já se põe há anos, pelo menos desde finais de 2011, embora só em 2012 praticamente é que ele começou efetivamente a ser um problema mais concreto. Mas é verdade, e é a própria Ordem dos Médicos, não através do seu bastonário, mas através da Secção Regional do Norte, que vem efetivamente reconhecer que as VMEs podem ser usadas neste tipo de transporte, o que de alguma maneira corrobora a nossa opinião de que as VMEs não devem ser afastadas, mas devem permanecer com grandes limitações em termos do enquadramento nesta atividade, mas devem ainda continuar a poder ser usadas nestas circunstâncias. Eu dou um exemplo muito concreto. Imaginamos um hospital que tem efetivamente vários doentes que resultam de um acidente que aconteceu perto desse hospital, sem capacidade para lhes dar resposta, e tem que transferir rapidamente 2, 3, 4 doentes. Nenhum hospital neste momento tem capacidade para fazer isso, mesmo que tenha equipas específicas para fazer esta atividade. Portanto, há situações em que eu acho que não devemos excluir a possibilidade das VMEs poderem efetivamente participar nesta atividade, porque mais uma vez estamos a falar de situações concretas que não devem, porque se nós vamos pensar desta maneira, não tarda as VMEs não saem e ficam sempre à espera de poder vir uma situação mais grave. E isso seria, de facto, condenar as VMEs a sair, se calhar só em casos de paragem cardiorrespiratória, se calhar onde a sua eficácia não é tão grande. Portanto, temos esta questão, e é uma questão que obviamente nos preocupa, porque nós lidamos com isto todos os dias. E nós temos que perceber que quem toma estas decisões no CODU depois sai do serviço com o ónus das decisões, e são inúmeras as decisões que toma por dia relativamente a estas matérias. Não queria também deixar de abordar a questão da nova carreira dos técnicos. Obviamente que é um aspecto importantíssimo. Nós, com a nova carreira, o INEM vai poder, efetivamente, para um conjunto muito significativo dos seus trabalhadores, dos seus operacionais, efetivamente dar perspectivas de carreira. E facilmente compreenderão que alguém sem essas perspectivas muito rapidamente fica desmotivado para prestar a tal ação, a tal missão fundamental que todos, penso que sem exceção, reconheceram. E, efetivamente, foi um ponto, eu diria que foi um marco histórico, porque andamos a discutir esta possibilidade desde 2006, 2007, portanto há muitos anos que andamos com esta discussão em cima da mesa. Portanto, finalmente houve e saiu um diploma que cria a carreira e que nos vai agora levantar algumas dificuldades, como é evidente. Nós temos a responsabilidade de implementar esta nova carreira, estamos neste momento a avaliar muito bem as consequências, os problemas que obviamente esta situação vai representar e os desafios que vai representar para a instituição, e eu penso que em grande articulação com os representantes dos trabalhadores vamos seguramente conseguir implementar esta conquista importante, não de um conjunto de trabalhadores, mas eu penso que da própria instituição, de forma adequada. Não sei se...
Em princípio, esgotámos esta primeira fase. Não sei se os senhores deputados têm perguntas para uma segunda ronda. Já vi que, tendo em conta que a apresentação e a resposta pelo Sr. Doutor foi clara, transparente e objetiva, mas há sempre algumas questões. Eu começava por dar a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para uma questão que deverá demorar pelo menos o máximo 3 minutos. Como? Uma troca que eu faço, porque há aqui uma questão protocolar, que é quem o autor do requerimento é que deverá começar. Portanto, eu dou a palavra e peço desculpa à senhora deputada Isabel Garrulissa Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Beira, pelos seus esclarecimentos. De qualquer forma, admitindo que também possa, e não estou de todo a ouvir nas melhores condições, mas gostava só aqui de uma clarificação. Por um lado, e eu acho que de facto já se justificou plenamente esta audição, porque há esclarecimentos que é importante que aqui sejam dados e oxalá sejam feitos chegar à população no sentido de uma forma mais detalhada clarificar um conjunto de afirmações que às vezes se fazem com alguma ligeireza e a bem da serenidade das populações. De qualquer forma, gostava que me clarificasse que, tanto quanto sei, nos últimos anos não aconteceram cortes orçamentais no INEM, porque, efetivamente, é um organismo financiado de forma diferente e não, apesar de estarmos numa situação de crise e de grandes constrangimentos, reafirmar que não existiram cortes a nível do financiamento do INEM. De qualquer forma, gostava só de voltar a perguntar, portanto, tanto quanto me foi dado perceber, não respondeu, relativamente às questões do Algarve e do planeamento para a época alta e para as questões da sazonalidade, que aliás a deputada Luísa Salgueiro creio que também lhe colocou essa questão, e sobre grandes objetivos estratégicos para o INEM em 2016. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra então agora à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu confesso que há algumas questões que, naturalmente, por uma questão de tempo ou de ausência dele, Vossa Excelência não teve a oportunidade de se referir a elas, mas no fundo aquilo que o grupo parlamentar do PSD gostava de ouvir era que Vossa Excelência nos pudessem transmitir alguma tranquilidade no sentido de, com esta nova reorganização dos recursos humanos, designadamente nos de enfermagem, não serão comprometidos com a integração destas equipas de enfermagem nas ambulâncias CIV, nos serviços de urgência, que estes recursos humanos não ficam comprometidos. Havendo por parte de alguns grupos parlamentares, designadamente o do PCP, alguma dificuldade em colocar questões que se prendem com coisas mais complicadas que a nossa sociedade e os jornais transmitem todos os dias cá para fora, gostávamos de lhe perguntar, Sr. Presidente, também se com a publicação do despacho 1858, onde o subsídio mensal para cada viatura de emergência médica e reanimação, portanto, das VMEs foi duplicado para 6.800 euros por mês, se, tal qual como os trabalhadores do INEM vêm trazer a público, se entendem, Vossas Excelências, que efetivamente isto há algum financiamento camuflado dos hospitais nesta circunstância. E, por fim, dizer-lhes que efetivamente o grupo parlamentar do PSD entende que a ideia central neste tipo de transporte, que naturalmente existe, bem sabemos que desde 2012, como o Sr. Presidente aqui afirmou, ele existe e é mesmo justificado em casos críticos ou de maior gravidade, em que efetivamente o doente não pode ser transportado numa ambulância normal. Isto é a ideia central que subsiste a estas novas publicações destes diplomas, mas entendemos nós que há que ter algum cuidado e não permitir que isto possa desvirtuar o socorro genericamente que o INEM tem a seu cargo. Gostávamos também de realçar que, efetivamente, todos os anteriores governos investiram muito na rede de emergência e, efetivamente, a taxa de operacionalidade das VMER, por exemplo, aumentou significativamente nos últimos anos, o que para nós é motivo de natural orgulho. E, por exemplo, comparando as taxas de operacionalidade em 2011 para 2015, elas aumentam para 98,8% e também as taxas de inoperacionalidade, que também é uma questão muito importante, baixam também. Isso para nós, naturalmente, é também um motivo de satisfação. As capacidades de resposta de 2012 a 2015 são enormes, foram criados vários postos de emergência médica, mais ambulâncias CIV, mais transporte interhospitalar pediátrico e também os meios CIV aumentaram percentualmente bastante. E, portanto, Portugal Continental em 2015 tem 649 meios de emergência médica, entre VMERs, CIVs, AEMs, motociclos de emergência, postos, PM, helicópteros, TIP e ambulâncias. Portanto, há um aumento de 2011 para 2015 de 75 meios de socorro no dispositivo nacional. Vou já terminar, Sr. Presidente. E aquilo que eu lhe gostava de perguntar designadamente, e mesmo para concluir, diz respeito aos helicópteros. Foi noticiado que iria haver uma reorganização geográfica da colocação destes helicópteros em termos nacionais, e gostávamos de saber designadamente onde é que eles estão e se sabem, Vossas Excelências, se há algum deles que vai ser recolocado. Há um designadamente no meu distrito, havia em Guiada Beira, que saiu, e agora há notícias que vão chegando de que ele efetivamente deverá ser novamente deslocado. E gostávamos de saber se tem alguma informação que nos possa facultar quanto a isto. E já agora dizer também que na sua intervenção inicial, o Sr. Presidente falou deste novo reforço de 85 técnicos de emergência do quadro pessoal do INEM, que foi reforçado através deste concurso externo que foi iniciado em 2015, e também gostávamos de salutar efetivamente esta integração destes 85 técnicos que, como verificamos depois pelos números, vem acrescentar em muito a capacidade de resposta que é feita e que Portugal agradece, e naturalmente todas as pessoas que têm necessidade de recorrer a estes meios também agradecem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, as minhas questões vão ser de ordem muito prática, vou fazer um pouco de advogado do diabo e colocar algumas questões de quem anda no terreno nestas situações. Uma primeira questão que normalmente as pessoas que andam no terreno colocam é relativamente aos meios logísticos e também organizacionais, nomeadamente às frotas. Temos frotas com mais de 500 mil quilómetros, quando sabemos que os tempos de sobrevida andam à volta dos 250 mil, 300 mil quilómetros. Se de facto, ainda ontem, no meu ciclo eleitoral, esteve uma ambulância INOP durante cerca de quase uma hora, porque de facto, e o carro de substituição não tinha a revisão feita, e portanto foi praticamente uma hora que estivemos sem VMER. E portanto, para quando esta substituição de frotas, se há alguma perspectiva relativamente a esta situação? Outra das questões que quem trabalha no terreno também coloca é a falta de uniformização salarial de quem lá trabalha. É óbvio que isto não é uma responsabilidade do INEM, nós sabemos que é uma responsabilidade das administrações hospitalares, mas de facto alguma coisa tem a dizer em relação a isto. Outra questão também que se coloca com alguma frequência é a questão de, não da competência dos médicos que estão no CODU, mas de diferenciação dos médicos que estão no CODU. Muitos são médicos, como sabemos, de clínica geral, dos centros de saúde, e muitas das situações de triagem são situações que exigem algum grau de diferenciação, nomeadamente na área da emergência médica. O que é que também me tem a dizer relativamente a esta questão? Outra questão que se coloca também é relativamente aos fluxos de triagem do CODU. Foram revistos e estão prontos para serem implementados há mais de um ano. Porquê é que ainda não foram implementados estes fluxos de triagem? Uma outra questão é também relativamente à georreferência. Sabemos que há muito da georreferenciação da emergência e do local de ocorrência estão também desatualizados. A última atualização foi feita em 2012, daí para cá não houve atualização. O que é que me pode dizer também relativamente a isto? E para acabar, nem todas as chuvas ainda têm CIVES. E porquê? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira questão era um pedido. Se o Sr. Presidente Luís Meira pode nos deixar a apresentação, creio que será útil para todos os grupos parlamentares. Relativamente às informações que nos aqui colocou, que nos apresentou, a primeira questão que lhe queria colocar é esta. Relativamente ao acionamento das VMERs, referiu que tem havido uma diminuição, e os números são claros, são taxativos. Referiu que havia a necessidade e que estariam, creio que não registrei mal, a fazer um afinamento dos algoritmos. O que é que nos pode dizer relativamente a isto? O que é que nos pode dar de informações mais concretas sobre este aspecto? Relativamente à nova carreira, o Sr. Presidente também referiu que levanta-nos dificuldades e desafios. É uma formulação pensamos nós, vaga, e portanto se nos puder dar em concreto, se nos pode concretizar quais são esses desafios, quais são essas dificuldades, creio que também é importante fazer. Eu queria voltar novamente ao transporte inter-hospitalar. Na nossa intervenção inicial, dissemos que, obviamente, e pegando nas palavras que o Sr. Presidente disse, há situações concretas que exigem o recurso às VMERs. É evidente, não é? Isto é claro, é lógico. Se tiver em causa a vida de alguém, tem que se utilizar. A questão aqui é que as informações que foram veiculadas é que estaria-se a utilizar este tipo de recursos, e a informação que nos chegou relativamente à Guarda e aqui aos hospitais da região de Lisboa região de Lisboa e Vale do Tejo, é que estariam a ser usadas para situações que não careciam deste estado crítico, não seriam doentes críticos. Ora, e nesse aspecto, se estão a ser utilizadas nestas situações, estão a ser desviadas para, no caso de haver uma necessidade de uma emergência e de uma urgência. E era também importante aqui que fique claro nesse sentido. Relativamente, aqui já foi colocada uma questão, também a tínhamos aqui para colocar, que é de facto esta a necessidade, tem-nos chegado a necessidade da substituição da frota, dos carros, que têm muitos quilómetros e que isso muitas das vezes também leva à inoperacionalidade das VMEs. E permita-me só, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do INEM, dizer que pelo PCP, fala o PCP e não os outros grupos parlamentares, nomeadamente o PSD.
Fica registado. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos, eu dava a palavra agora ao Sr. Dr. Luís Meira para responder durante 12 minutos. Faz favor, Sr. Doutor. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bem. Começando pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, antes de mais, espero que melhore e que efetivamente não venha a precisar dos nossos cuidados, mas se for preciso pode confiar que eu penso que os nossos operacionais, como disse, estão prontos para dar as respostas necessárias. Sobre uma questão muito concreta que tem a ver com os cortes orçamentais, e é verdade, foi referido, a grande percentagem do nosso financiamento advém das taxas dos seguros. E, efetivamente houve inclusivamente um reforço com um aumento para 2,5 desse orçamento. O grande problema disto é que quando falamos em taxas, estamos a falar de um, e isto do ponto de vista de gestão orçamental é sempre complicado, estamos a falar de perspectivas de entradas, de receitas, e normalmente essas receitas depois, ao longo do ano, tem algumas variações que nos levantam algumas dificuldades. Mas é verdade que, do ponto de vista orçamental, não tem havido grandes questões, e eu penso que a instituição tem sabido gerir essa situação. Não houve, efetivamente, cortes orçamentais, portanto, a resposta muito concreta é essa. Antes houve, efetivamente, um aumento das divisas relativamente à possibilidade de desenvolvimento das nossas atividades. Sobre o Algarve. O Algarve, obviamente, que é uma situação que nos preocupa, porque, de facto, é o CODU que recebe as chamadas, são os operacionais que depois têm que dar resposta ao aumento grande das necessidades em termos de emergência médica. Nós também, tendo isso em atenção, fazemos um esforço para reforçar com aquilo que é possível a capacidade de intervenção no Algarve. E, efetivamente, foi apresentado um plano que eu penso que vai ser concretizado dentro em muito breve e no Algarve. Portanto, eu convido-os desde já a estarem atentos aos próximos tempos, nomeadamente ao início do próximo mês, onde haverá novidades relativamente a esta matéria. Relativamente às perguntas que a Sra. Deputada Ângela Guerra fez, e concretamente sobre a questão dos recursos humanos do INEM, é verdade, não estamos aqui para fugir aos problemas, queremos efetivamente resolvê-los, e A integração das ambulâncias CIV nos serviços de urgência básico levantaram algumas questões operacionais que efetivamente nos preocupam e que estamos interessados em, efetivamente, resolver. Naquilo que diz respeito à questão da gestão dos nossos recursos humanos, nós estamos neste momento com um concurso para contratação de enfermeiros que eu penso que irá dar uma resposta mais do que cabal a essas eventuais dificuldades. Estamos a falar de 80 vagas, portanto um concurso que, se tudo correr como se espera, mais para o final do ano deveremos ter possibilidade de reforçar o INEM com esses novos 80 enfermeiros. Sobre a questão do subsídio fixo às VMERs e poder estarmos aqui a falar de um financiamento camuflado, eu não quero falar pelos hospitais, mas os hospitais colocam-nos a questão de forma inversa. A verdade é que o funcionamento das VMERs tem custos e naquilo que é a perspectiva de, em conjunto com outras entidades, nomeadamente com os hospitais, são entidades do Serviço Nacional de Saúde, esta resposta é conseguida através desta conjugação. E há aqui uma parte de efetivo financiamento desta atividade, volto a dizer, as VMES são muito associadas àquilo que é a atividade do INEM, mas com recursos humanos dos hospitais. E, efetivamente, há despesas que os hospitais têm com estas viaturas, que, inclusivamente, esta duplicação de subsídio, que é comportável pelo nosso orçamento, graças àquele aumento que houve em 2015 das receitas do INEM através do aumento da taxa, foi possível acomodar este aumento do subsídio para as VMERs. Sobre a operacionalidade das VMERs, é verdade, efetivamente, ela tem melhorado de forma significativa e neste momento, em 2016, a inoperacionalidade é pouco superior, é 1,3%. Houve um discreto aumento relativamente a 2015, mas estamos a falar apenas dos primeiros três meses do ano, passámos de 1,2% para 1,3%, mas esperamos corrigir muito rapidamente e esperamos, inclusivamente, conseguir diminuir estes números ao longo do tempo. Sobre o aumento de meios, é verdade, referiu muito bem que de 2011 a 2015 houve um aumento significativo de meios, mas nós já em 2016 conseguimos finalmente abrir duas novas VMERs. E isto também me parece que é relevante e bem na sequência deste aumento da capacidade operacional do INEM, que é obviamente uma grande preocupação do INEM e é nessa senda que estamos a trabalhar todos os dias para termos cada vez mais meios e mais capacidade de intervenção. Sobre o dispositivo dos helicópteros, neste momento não está obviamente em cima da mesa o regresso do helicóptero Aguiar da Beira. Ora, Sra. Deputada, nós estamos permanentemente a avaliar o dispositivo dos helicópteros. Neste momento vamos quase entrar durante a época de fogos e, como sabem, há neste momento um protocolo de partilha de meios aéreos com a ANPC que vai, como já tem acontecido nos últimos anos, redefinir durante este período o dispositivo de helicópteros para quatro helicópteros e vão ficar localizados em Macedo Cavaleiros, em Santa Combadão, em Évora e em Loulé. É este o dispositivo que vamos ter logo que se entre na fase DECIF de combate a incêndios. Durante a fase DECIF, já há vários anos que só há quatro helicópteros em funcionamento. Não é de agora, não é uma decisão deste. Já há vários anos que é este o dispositivo.
Eu pedia que não entrassem em diálogo e que deixassem o Sr. Doutor apresentar aqui.
Muito bem. Sobre as perguntas da Sra. Deputada Carla Cruz, efetivamente vamos deixar a apresentação, teremos todo o gosto e eventualmente alguma questão mais particular, algum aspecto, obviamente, sempre disponíveis para informar os senhores deputados. Sobre o acionamento das VMERs e a questão dos fluxos, e se calhar aproveitando já para responder a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado António Salles, nós temos fluxos em funcionamento nos CODU e é esse afinamento que é permanente daquilo que fazemos que é feito. há reuniões periódicas daquilo que nós designamos por Código Nacional, onde estas questões são todas avaliadas. Nós acompanhamos e monitorizamos em permanência aquilo que fazemos e a verdade é que nós sabemos que há três situações que geram a maior parte dos acionamentos e precisamos de perceber porque algumas dessas situações podem ir de situações de extrema gravidade a situações que efetivamente não têm qualquer tipo de gravidade e inclusivamente se calhar, depois de verificadas no terreno, não justificariam o envio de meios. Soubéssemos nós a anteriori que a situação era essa. É verdade que depois, retrospectivamente, é muito fácil de fazer qualquer análise, mas tive cuidado de referir isso, a decisão é tomada não depois de saber exatamente tudo o que aconteceu com a vítima à nossa frente, é antes e por telefone. E isto justifica, efetivamente, a necessidade de rever em permanência aquilo que fazemos. Sobre a nova carreira, desafios e dificuldades, é uma nova carreira, obviamente que há aqui questões que têm a ver com a implementação desta carreira, quem transita, quem não transita, como é que vai ser feita essa transição, relativamente aos futuros técnicos, aqueles que irão entrar de novo, como é que isso se vai processar. Há aqui muito trabalho a fazer, há aqui ainda muitas questões a afinar e a decidir, nomeadamente a formação que vai ser feita, as necessidades para tentar garantir que todos aqueles que podem neste momento integrar esta carreira ficarão em condições para o poder fazer e isso obviamente que é um dos grandes objetivos da instituição, é garantir que todos aqueles que efetivamente durante muitos anos estiveram à espera de ter finalmente a possibilidade de ter uma carreira o possam fazer de forma efetiva. Sobre a questão da utilização das VMERs sem ser em doentes críticos, eu queria chamar a atenção para o CODU não decide, não escolhe, por meio ar, se é feito ou não algum transporte. Eu posso-vos dizer que utilizamos aquilo que inclusivamente está bem definido num documento que a senhora deputada invocou, que é as orientações para o transporte do doente crítico da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, em que há efetivamente uma grelha que o CODU aplica para cada situação concreta, avaliando uma série de variáveis que, supostamente, do outro lado temos um médico a fornecer relativamente a cada um dos valores para se aferir se é um doente crítico ou não e se precisa ou não de determinado tipo de cuidados, neste caso de intervenção do INEM para o seu transporte. Nós partimos do princípio que a informação que nos é enviada do outro lado é correta e é nesse princípio a bem do doente, que tomamos as decisões no CODU. Relativamente à questão que o Sr. Deputado António Salles colocou sobre os meios logísticos e sobre o estado da frota, mais uma vez, não estamos a tentar esconder a cabeça na areia, sabemos que a frota do INEM tem muitos anos, tem muitos quilómetros e estamos neste momento a fazer todos os esforços para acelerar um processo de aquisição que foi recentemente concluído, de 20 novas VMERs. Estamos a fazer toda a pressão que é possível para que essas VMERs entrem o mais rapidamente possível para podermos substituir algumas já com muitos anos e estamos também, neste momento, já a preparar um processo, aliás, já arrancaram os preparativos, para, aproveitando uma autorização que tínhamos para a aquisição de novas viaturas, fazer a aquisição de mais 20 VMERs e mais 35 ambulâncias e estamos neste momento também a preparar para fazer uma nova proposta à tutela para nos autorizar o recurso aos saldos de gerência para podermos efetivamente reforçar aquilo que é uma necessidade com a qual nós somos confrontados diariamente de gerir uma frota que tem os seus problemas. Sobre a questão da diferenciação dos médicos do CODU, é verdade que nós e não vamos esconder, temos algumas dificuldades para garantir que efetivamente há médicos disponíveis para fazer CODU, até por causa daquilo que eu disse, é uma atividade difícil, é muito difícil tomar decisões, trabalhar no CODU, o Dr. Francisco Marcão que o diga, porque há muitos anos trabalha no CODU, é um excelente profissional e, se quiserem ter uma ideia, ele neste momento está no mapa de pessoal do INEM como técnico superior, não está como médico. E se falamos em novas carreiras, se calhar há muitos anos que alguns dos médicos que trabalham e que estão no mapa de pessoal do INEM, se calhar precisariam de ver essa questão resolvida. E, não sei, se calhar é um exemplo daquilo que os senhores deputados aqui em sede desta casa, onde têm capacidade para legislar sobre este e outros assuntos, poderão eventualmente encontrar soluções para um problema de anos. E não tenha mais pequena dúvida sobre a competência do Dr. Marcão para fazer CODU. Portanto, essa questão para mim nem se coloca. Sobre os fluxos de triagem, já falei. Sobre a atualização da cartografia, é verdade, há muitos anos que precisamos de atualizar. Vamos ver se este ano conseguimos efetivamente avançar com essa atualização da cartografia. Sobre, e penso que é a última questão, a questão de haver ainda serviços de urgência básico sem ambulância excessiva, é verdade, nós estamos neste momento a equacionar essa possibilidade, não nego as dificuldades para abrirmos novos meios este ano. É verdade, como disse, estamos num processo de aquisição de novas viaturas e também vamos ter que, como sabem, é um problema que vai afetar, nomeadamente, a área da saúde, vai ter essa questão e esse desafio pela frente da eventual redução do horário de trabalho. E, portanto, este é um ano muito complicado, até porque ainda não sabemos efetivamente como é que esse processo vai decorrer, mas é um ano muito complicado para estar aqui a fazer qualquer antecipação. Seguramente que da parte da instituição há todo o interesse em termos cada vez mais capacidade operacional, para termos cada vez mais meios no terreno, para garantir que os nossos operacionais, e eu não queria deixar aqui terminar sem uma palavra de apreço para todos os trabalhadores do INEM, que perante todas as dificuldades, sempre souberam, como eu disse, dar o melhor de si e garantir aquilo que é a resposta às reais necessidades das vítimas de doença e de acidente súbito, em alturas de profunda fragilidade, e que, como disse, apesar dessas dificuldades, têm garantido aquilo que, e apraz-me dar nota disso, que os senhores deputados reconheceram que continua a ser, da parte da instituição, a confiança dos portugueses e das portuguesas num trabalho que, apesar das dificuldades, eu penso que continua a ser bem prestado e continuamos, penso eu, a salvar vidas e aproveito mais uma vez para deixar aqui o repto, ajudem-nos a poder salvar cada vez mais vidas, legislando algumas questões que estejam ao vosso alcance e deixando um convite para os senhores membros da Comissão que quiserem poderem fazer uma visita às nossas instalações, eventualmente conhecerem o CODU, quem não conhece, e perceberem em loco as dificuldades de gerir as situações de emergência médica. Muito obrigado.
Pede a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos para... Faz favor.
E que se relaciona com as respostas que o Sr. Presidente do INEM nos forneceu, agradecendo todas as respostas que deu, algumas mais esclarecedoras que outras. Mas há uma pergunta que foi colocada que o Sr. Presidente do INEM não respondeu, ou, aliás, respondeu, mas não, entendemos que a resposta não é satisfatória. E, portanto, gostávamos que, antes de terminar esta audição, que pudesse esclarecer os deputados de uma forma mais detalhada e que tenha a ver com a reorganização geográfica dos helicópteros. Porque o Sr. Presidente referiu-se à época que se aproxima e à necessidade de organizar os helicópteros em virtude da época que se aproxima e das especiais complexidades que são colocadas ao INEM e os desafios que são colocados. Mas não é disso que nós falamos. Eu vou-lhe dizer exatamente o que é que nós falamos, Sr. Presidente do INEM. É de uma proposta que consta do programa do Governo, onde está escrito, julgo que a terminologia é mesmo esta, reorganização geográfica dos helicópteros. E é uma questão que nós já colocamos ao Sr. Ministro da Saúde quando cá veio e que o Sr. Ministro não nos deu um esclarecimento a que se conseguisse perceber o que é que isto significa, objetivamente. E, portanto, estando cá o Sr. Presidente do INEM, eu pedi-lhe que fizesse um esforço suplementar e que nos pudesse, então, esclarecer o que é que significa este ponto que consta do programa do Governo, em concreto, em termos regulares, ao longo do ano todo, a reorganização geográfica dos helicópteros. Se vão retirar o número de helicópteros, se vão aumentar o número de helicópteros, as perguntas são estas muito concretas, Sr. Presidente. Se vão diminuir o número dos helicópteros, se vão aumentar o número dos helicópteros, ou se não vão fazer uma coisa nem outra, mas vão reorganizá-los, retirando-os das bases operacionais onde se encontram e colocando noutras bases. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Para responder a isto, eu... se calhar para enquadrar o problema, neste momento nós temos um contrato de prestação de serviços até finais de 2017, que prevê o fornecimento do serviço de helitransporte, nestes termos. São 3 helicópteros, mais um quarto durante a época de fogos, porque o acordo de partilha de meios aéreos, que foi estabelecido inicialmente INEM, ANPC e IEM, e agora apenas INEM, ANPC, prevê que fora da época de combate a incêndios, há 2 helicópteros da Proteção Civil, que são utilizados do tal dispositivo, que tem 5 helicópteros fora da época de fogos e tem 4 helicópteros dentro da época de fogos. É assim já há vários anos, e é assim que se tem tentado dar a melhor resposta no que diz respeito a esta questão do helitransporte em emergência médica, relativamente àquilo que é possível. É verdade que nós neste momento, e ao fim destes anos, conseguimos perceber que a resposta é uma resposta eficaz com o dispositivo que temos durante o verão, com 4 helicópteros. Portanto, numa perspectiva de rentabilização dos recursos, estamos, efetivamente, neste momento, a analisar a possibilidade de, efetivamente, esse dispositivo se manter ao longo de todo o ano. Deixe-me acrescentar que não há decisão sobre esta matéria, não iria, provavelmente, ser o Presidente do INEM a sobrepor-se ao Sr. Ministro relativamente a esta matéria, mas isto é decorrente daquilo que eu já disse. O INEM tem a obrigação de permanentemente avaliar aquilo que é a sua atividade e, obviamente, que o serviço de helicópteros de emergência médica é um desses aspectos que, obviamente, é um aspecto que nos levanta questões relevantes relativamente a isso. Se me perguntar pessoalmente se eu prefiro ter 5, 4 helicópteros, eu sempre fui um apaixonado dos helicópteros e até, quando pude, sempre trabalhei nos helicópteros. Portanto, eu diria que quanto mais helicópteros o Estado português conseguir disponibilizar para esta atividade, se calhar melhor, conseguiremos estar nesse aspecto. Aquilo que podemos dizer é que o dispositivo de 4 helicópteros é perfeitamente equilibrado, responde àquilo que são as necessidades em termos destes meios diferenciados e permite cobrir de uma maneira muito eficaz a grande maioria da população de Portugal continental.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Dr. Luís Meira e à sua equipa, ao Dr. José Mestre, ao Dr. Francisco Marcão, à Dra. Maria Teresa Chiapa e Ivone Dias Ferreira, a presença, aos esclarecimentos que nos puderam transmitir. Pelo que percebi, foi a primeira vez que estiveram cá na Comissão, ou pelo menos nos últimos anos, ou nas últimas legislaturas, esta equipa é a primeira vez, portanto fica a correção. E agradecer a presença e agradecer também os esclarecimentos que deram. Muito obrigada, dava por encerrada esta reunião.